Então, mandes irmãos, paz e graça.
Amém.
Então, vamos abrir a carta de Judas. Nós queremos meditar com os irmãos aqui. Judas, você pode me dizer assim, capítulo único, né? Judas. Vamos ler os versículos a seguir, os 25 versículos em Judas. E para nós então meditarmos a palavra de Cristo com os irmãos. Judas, capítulo único, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eterna até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo-se empregue a fornicação como aqueles e ido após ou para a carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apaixonando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar bem para eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as suas duras palavras, que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do seu interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando a pé a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Oh, graças a Deus. Então, acabamos de ter feito a leitura na carta de Judas. É isto que nós queremos compartilhar com os irmãos sobre esta mesma carta. Que Deus nos ajude nesta caminhada. Se até lá conseguirmos explicar cada versículo. Então, acabamos de ler uma epístola universal de Judas. E Judas identifica-se nesta carta como servo de Cristo Jesus, irmão de Tiago. E a palavra, neste contexto grego de servo, tem como significado de escravo, ou por uma expressão grega que é doulos. Para a velha aliança, em Êxodo capítulo 21 e Deuteronômios capítulo 15, explica de como era classificado o tipo de servo, o tipo de servidão, e descreve que para a velha aliança um tipo de servo era esforçado ao seu senhor como um jugo da escravidão. Mas do tipo de servo que Judas apresenta aqui no versículo 1, ele mostra que é servo de Cristo por aceitar a fé, por aceitar a mensagem de Cristo, por aceitar a vida de Jesus, por aceitar a ressurreição de Cristo na sua vida. E Judas se identifica no relacionamento com Cristo e no relacionamento que ele tem com os irmãos. E quanto este mesmo relacionamento que Judas tem nesta carta para com os irmãos, ele define aos seus leitores, aos seus destinatários, que tudo é uma única sentença. E Judas, que é servo de Cristo, irmãos, há uma palavra que identifica aqui no versículo 1, Ele diz aos chamados, aos santificados e aos conservados em Cristo. Conservados em Cristo para que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. No versículo 1 até o versículo 3 a 4, Judas, ele se identifica aos irmãos, Judas se identifica aos chamados, aos separados e aos conservados em Cristo Jesus, conservados em Deus Pai. E mostra o propósito no versículo 4, explicitamente Judas indica ou ele exorta aos santos a batalhar pela fé. Versículo 3 a 4 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi empregue aos santos. Judas está direcionar para os irmãos que são conservados em Cristo. Judas está direcionar a sua identificação para os irmãos que são chamados por Cristo, separados em Deus Pai. Só que no versículo 4, aqui ele começa a apontar o propósito da sua carta para os irmãos. Ele adverte no versículo 4 dizendo: Porque se produziram furtivamente alguns, estes, os quais antes estavam escritos para o mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único e dominador, Senhor Jesus Cristo. Então, Judas aponta, no versículo 4, ele começa a mostrar o propósito desta carta dele, a dar advertência aos irmãos, a respeito dos homens ímpios que se produziram na comunidade de Cristo, no corpo de Cristo. E Judas, ele apela, ele não ordena aos irmãos tão asperamente, mas Judas apela primeiramente pautando na misericórdia, na paz e no amor, que sejam multiplicados os santos na fé. Esse é o propósito dele. Judas vai fazer advertência sobre os falsos ensinadores que se produziam no meio do corpo de Cristo, no meio dos cristãos. E Judas faz uma menção aqui no versículo 5, chamando atenção para os irmãos. Quero lembrar-vos, irmãos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, pirando da terra do Egito, destruiu-os, depois os que não creram. O que Judas está a chamar a atenção para os irmãos, o versículo 17 responde: Para vós, ó amado, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quase que, amados irmãos, os tais falsos mestres ou ensinadores, Judas apela aos irmãos, Judas apela para os santificados, Judas apela para aqueles que estão conservados em Cristo, que a lembrarem para batalhar pela fé, por causa desses falsos mestres, falsos ensinadores que se produziram no meio do corpo de Cristo. Que entraram, como diz o versículo 4, que entraram sutilmente e que espavam de antemão escrito por causa dos seus procedimentos. E há uma expressão que Judas cita aqui no versículo 5 que nós acabamos por ler. que eu gostaria de fazer menção, que diz que aqui já uma vez sobre isto, a expressão aqui já uma vez sobre, aqui já uma vez sobre isto, a palavra em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, irmão que encontrou, como também Tito, capítulo 1, versículo 4, podemos ler para fazer menção da salvação comum que Judas refere-se aqui no versículo a seguir. Irmão que comprou Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Outro irmão que comprou Titos, capítulo 1, versículo 4. Outro também pode procurar Hebreus 6, versículo 4. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, a expressão aqui comum que Judas fala aos irmãos, que para que os irmãos, mas quero vir lembrar, irmãos, como a quem já uma vez soube isto, a expressão aqui uma vez, ele nos leva na ideia em pautar na salvação comum. Não indica uma fé pessoal, mas indica a completude de Cristo em tudo como um corpo, aos que foram iluminados em Cristo, aos que foram conservados em Cristo. Então, ele faz menção aqui. Em Tito, capítulo 1, versículo 4, agradeceria ao irmão que lesse. Tito, capítulo 1, versículo 4. Amém. Tito 1, versículo 4.
A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
Amém. Então, Paulo faz menção deste versículo 5 a respeito da fé comum, a respeito da salvação comum. Então, queridos, o fundamento de Judas aqui nesta carta, a causa de Judas, a base da argumentação deste versículo 5, a preocupação profunda de Judas foi a penetração dos homens ímpios no meio da comunidade cristã. Ele queria realçar aos irmãos em Cristo para que batalhassem pela fé, porque falsos homens ensinam no meio do corpo de Cristo, porque falsos ensinadores se introduziram sutilmente no meio dos cristãos. É assim que Judas começou a advertir. Esta é a razão da argumentação dele no versículo 4 a 5. Então, no versículo 4 a 5, ele faz ainda menção, amados irmãos, chamar a atenção à comunhão do corpo de Cristo, a estes heréticos, a todo tipo de homens que introduziram impiamente no meio dos chamados, no meio dos santificados e no meio daqueles que são conservados em Cristo, em Deus Pai. E há uma classificação muito boa aqui no versículo 4 a 5, que Judas faz, que estes mesmos que entraram secretamente na comunidade, primeiro, na comunidade de Cristo, ele diz, em Judas capítulo 5, capítulo 4, perdão, versículo 1, primeiro, eles entraram secretamente na comunidade de Cristo. Segundo, de antemão, já estavam escritos para o mesmo juízo. Terceiros, são homens ímpios, homens irreverentes. Quarto, negam o Senhor Jesus Cristo como mestre e Senhor, e negam o seu senhorio. Versículo 5. Mas quero lembrar-vos, irmãos, como a quem já uma vez soube isto, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram seu principado, não deixaram a sua própria habitação, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão em prisões eterna, até ao juízo daqueles dias. Então, Judas começa a apontar esses exemplos da velha aliança, para ver como exemplo do procedimento de esses falsos mestres que estavam a poluir a saúde espiritual dos irmãos do corpo de Cristo que reunia-se em Cristo para a glória do seu santo nome. Então, os homens heréticos que Judas está a apontar aqui, está a chamar a atenção, ele vai buscar um histórico para a velha aliança. Vai buscar personagens da velha aliança e mostrando que o assunto é de extrema importância para os irmãos. Ele fala na questão daqueles que começaram a poluir o corpo de Cristo. Começaram a poluir tanto os irmãos. E ele faz uma menção aqui muito boa. Isto é no versículo 3, que Judas direciona. Ele direciona aos amados. Há uma expressão aqui na carta, no versículo 3, versículo 5, versículo 12, versículo 15, que Judas usa muito termos em dizer para os leitores. Ele trata de vós, como vós, ou como amado. Por exemplo, no versículo 3 diz, procurando eu escrever-vos. No versículo 5, ele diz, mas quero lembrar-vos. São os leitores que ele está a se direcionar. Judas para dirigir-se a esses irmãos, a batalharem pela fé. No versículo 12, ele também diz, estas são manchas em vossas festas de amor. Ele usa aqui uma posse, dizer em vossas. Tudo isto para indicar que está a direcionar-se aos conservados em Cristo. No versículo 18, ele também faz menção. Aos quais vos dizem, aos quais vos diziam, que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, Judas, ele faz a diferença em quem ele está a se direcionar para separar os irmãos diante dos falsos mestres ou falsos ensinadores. Ele faz menção que a fim de fazer um contraste e diferenciar tanto como os ímpios que se produziram dentro do corpo de Cristo, a intenção real de Judas, amados irmãos, em escrever esta carta, foi mais para uma visão geral doutrinária, para fazer o contraste entre aqueles que são conservados em Cristo e para apontar o erro doutrinário dos falsos mestres que corromperam-se. E quando Judas pauta na questão da salvação comum, Judas, ele refere-se a uma unidade do corpo de Cristo, num todo. Ele refere-se como cristãos que têm, que têm a Cristo, mas por causa da crise espiritual que os irmãos estavam a passar naquele meio, por meio desses heréticos, desses falsos mestres ou falsos ensinadores que estavam infiltrando-se no meio desses irmãos, então Judas não expende muito no tocante da salvação comum. Ele aponta direcivamente os erros dos homens heréticos. A expressão que Judas aponta para o irmão é batalhar pela fé. Este batalhar pela fé, que Judas faz menção aqui, no texto grego tem como significado ou tradução que a base de uma palavra que pré-interpretada é agonizar, mortificar, padecer pela fé e padecer por causa de Cristo. E a Bíblia faz menção em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 a 29. Filipenses, capítulo 1, no seu versículo 27 a 29, que diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para quer que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Versículo 28. E em nada, vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concebido em relação a Cristo, não somente a crer nele, como também a padecer por ele. Então, é o sentido de Judas alertar para os irmãos a batalharem pela fé, a batalhar, a apelar os irmãos a se agonizar por Cristo, ainda mesmo em meio de tantas heresias, em meio de tantos homens trazendo um ensinamento poluído, que não é a batalhar pela fé. E ainda a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, no seu versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz a palavra de Cristo: milita boa a milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, Judas, este propósito, o capítulo, o versículo 3 até o versículo 16, pauta em Judas mostrando os erros dos falsos ensinadores, os erros dos falsos mestres. No versículo 17 até o versículo 25, é ali quando Judas vem exortar para os irmãos. Mas no versículo 3 de Judas, capítulo único, até o versículo 16, ele continua com a denúncia daqueles que sutilmente entraram no meio dos cristãos e com as suas heresias começaram então a poluir e infiltrar. Judas apela que a revelação no versículo 17, quando Judas pauta em dizer que: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras dos apóstolos que foram preditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Judas está apontar que em Cristo Jesus, tanto os hereges como os ímpios, os falsos ensinadores, que agem sutilmente, que estes, em Cristo Jesus, estão a perverter a graça de Deus. Em Cristo Jesus, estão a esbanjar aquilo que um dia eles receberam, mas não preservarão nem batalhar pela fé. E no versículo 4, Judas mostra também que estes mesmos falsos ensinadores ou hereges que agiam sutilmente ou que pervertiam a graça de Deus negavam a autoridade de Cristo Jesus. Porquanto aborreciam a autoridade de Cristo. Diz Provérbios capítulo 1, versículo 29, porquanto aborreceram a sabedoria e não escolheram o temor de Deus. E Cristo alertou para os seus discípulos. Cristo alertou para os seus seguidores. Lá em Mateus capítulo 7, no seu versículo 15, quando Cristo falava sobre os lobos, Cristo dizia em Mateus capítulo 7, no seu versículo 15, alguém que encontrou que pode fazer a leitura? Mateus capítulo 7, versículo 15, quanto a estes hereges que Cristo apontou que haveriam de vir no último tempo. Mateus capítulo 7, versículo 15. Amém. Ok. Então, estaremos lendo assim Mateus 7, versículo 15, que diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, irmãos, Cristo também apontava para os seus discípulos que estes tipos de ensinamentos haveriam de vir. Porque Cristo apela tanto para os discípulos, ou apelou para os discípulos, e como Judas também faz a advertência, lá no capítulo, no versículo 4, que eles negam tanto o domínio, negam tanto a Deus como Cristo, negam tanto o dominador, o Senhor nosso Jesus Cristo. Então Cristo apontou aos pais, acautelai-vos. Aos pais, acautelai-vos. Tito, capítulo 3, no seu versículo 1 a 11, diz a Bíblia: Admoesta-os os que sujeitam aos principados e autoridades, que lhe obedeçam, e espejam preparado para toda boa obra, que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Senhor, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, tendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deverás afirmes, as firmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Versículo 9. Não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido, e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, Judas, nesta carta de Judas, o propósito dele é alertar aos irmãos a batalharem pela fé. Mas no versículo 3, até o versículo 16, como já dissemos aqui, Judas continua com a denúncia a estes hereges, a estes falsos ensinadores. Então, versículo 7, 5, 6, 7 diz assim, versículo 6, aos anjos que não guardaram seu principado, mas desceram a sua própria habitação, reservou a escuridão em prisões eternas, a pé ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, e havendo empregue a fornicação, como aqueles ido após a outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantes, adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitando a dominação, e difamam diligentemente. No versículo 8, Judas, ele continua, irmãos, a pautar para estes hereges. Ele direciona, irmão, a estes. Eu os denuncio. A estes, irmãos, eu vos exorto. A estes, irmãos, que contaminaram sua carne e resiparam a dominação e difamaram as suas dignidades. Judas chama Paulo os hereges como adormecidos. Chama esses que começaram a introduzir heresias no corpo de Cristo como adormecidos. Gentes que poluem o corpo de Cristo pelos seus procedimentos, porque abandonaram a fé. E Paulo apresenta em Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 5, 14, que diz, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos que Cristo te esclarecerá. Estes homens hereges, irmãos, a Bíblia fala que em Judas aponta como semelhantemente adormecidos. Estavam adormecidos em sua vil concupiscência. Empregaram-se após a outras carnes. Paulo Judas continua apontando a isto. Homens pervertidos, homens falsos, pessoas carnais, que acreditavam que por serem salvas pela graça, podiam viver como bem entender, podiam viver como bem quisessem viver. E Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 1, que diríamos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, Judas denuncia a estes falsos mestres, a estes falsos ensinos. Ele diz que estes homens rejeitam o único dominador, o Senhor Jesus Cristo. Estes falsos mestres não só viviam de modo depravado, de modo imoral, pecaminoso, mas rejeitavam a autoridade de Cristo no meio dos seus santos, no meio dos que estão conservados nele, que estão conservados a Cristo. Aqui a primeira palavra traduzida como Senhor, neste contexto bíblico de Judas, identifica-se de alguém que tem autoridade absoluta e exige obediência nele. E Paulo descreve lá em Tito capítulo 2, vamos ler Tito 2, 13, diz a palavra de Deus em Tito 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico aqui para senhores em Judas aponta ou bem como tradução ou significado de mestre. Identifica alguém que tem poder, alguém que exige obediência, que é apontando para Cristo. E Paulo aponta as mesmas expressões na versão que nós, no texto que acabamos de ler, que ensina sobre a própria divindade de Cristo. E é esta divindade que os homens rejeitavam, que os homens hereges renunciavam. E no versículo 7, Judas ilustra a atividade pecaminosa com preso exemplo da antiga aliança, com preso exemplo do Velho Testamento. Paz como os israelitas, paz como os anjos expulsos e os moradores de Sodoma e Gomorra. E Romanos capítulo 1, versículo 23 a 28 diz assim a palavra de Cristo: e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os empregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os empregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Este era a lispa desses homens hereges. Este era a lispa desses homens hereges. E Judas vai buscar esses três exemplos da velha aliança para, no entanto, pautar a depravação desses homens no corpo de Cristo. No versículo 8, Judas faz menção da rejeição do senhorio de Cristo, e abusam da liderança do corpo de Cristo, esses homens herépicos, que diz assim: e contudo também estes homens, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Pão Juda menciona a rejeição deles a Cristo, a negação deles a Cristo. No versículo 9, 10 a 11, diz que: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, e se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Então, o versículo 9 até o versículo 11, Judas aponta que o arcanjo Miguel não apreveu pronunciar juízo de maldição, nem mesmo contra Satanás, porque sabia o seu próprio juízo, que está reservado às prisões, que o juízo, tanto Satanás como seus anjos, serão julgados, e o juízo há de chegar. Então, três exemplos que podemos tirar aqui, que Judas traz à tona. Três exemplos de rebelião que Judas vai buscar no passado. Ele primeiro faz a menção aqui quanto à vasta história do velho passado, do passado. Ele traz a personalidade de Caim, a personalidade de Balaão e a personalidade de Corá, comparando que os falsos profetas ou os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos cristãos que infiltraram-se no meio do povo de Deus, no meio daqueles que são chamados, santificados e conservados a Cristo, Pão Judas continua a denúncia, a pautar para os irmãos batalharem pela fé, porque os pais seguiram o caminho de rebelião, tanto de Caim, tanto de Balaão, tanto de Coré. Estes falsos crentes, esses falsos ensinadores que rejeitam a Deus, assim como também no passado, o povo de Israel, lá em Números capítulo 25, versículo 1 a 9, alguém que comprou esta base bíblica para nos ofertar a leitura, Números capítulo 25, versículo 1 a 9, a Números já encontrou, diz assim, irmãos, Números capítulo 25, versículo 1 a 9, habitando Israel em Sepim, começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas. Espas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo começou e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e esforça-os ao Senhor ao ar livre. E ardentemente a ira de Deus se respirara de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mape os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam da pemba da congregação. Vendo isto, Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita a pé ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e a mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga se cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. Então Judas vai buscar esse exemplo da velha aliança para mostrar, e Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 10, no seu versículo 1 ao versículo 11, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, tira o mesmo exemplo, dizendo que, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, dizendo que: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e para beber, e se levantou para divertir-se, e não pratiquemos a imoralidade, porque alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, porque alguns deles já fizeram isso, e pereceram pelas morduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos se têm chegado. Então Paulo faz a menção também, irmãos, destes homens, ou do povo em si, bem para o povo de Israel. Tinha também alguns que abraçaram esse caminho da rebelião. Tinha também alguns que corromperam-se em seguir a outros deuses. Então, Paulo aponta também assim, reforçando o texto bíblico aqui de Judas, capítulo 7, até o versículo 11. E o incrível que parece aqui é quando Judas faz a denúncia sobre estes homens. No versículo 10, Judas diz que estes, porém, dizem mal do que não sabem e aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Então, Judas chama tal falsos mestres como animais irracionais que se corrompem e não sabem nada da verdade do Evangelho. Falam de assunto que não entendem. E Paulo diz na sua carta, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, até o versículo 14, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas é Deus que nos revelou pelo seu Espírito. Recebemos o Espírito de Deus, comparando as coisas espirituais com as coisas espiritual. Porque o homem natural não entende, o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucuras. Mas o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais, tanto bem como mal. Esses falsos mestres, estes rebeldes que corromperam-se e tornaram-se heréticos, os hereges, são comparados a Caim, são comparados a Balaão, são comparados a Coré. Então começa-se a denúncia de Judas, continuando no versículo mais a seguir. De 12 a 16, Judas atribui alguns nomes a estes. No versículo 11, Judas pronuncia um ai, para dar exemplo do histórico de Caim, para dar exemplo do histórico de Balaão, do histórico de Coré. A mentira pairava sobre estes falsos mestres, esses falsos ensinadores, a cobiça, a rebelião. No versículo 12, o autor continua intrinsecamente a direcionar a condenação dos falsos mestres. Ele diz que estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apaixonando-se a si mesmo sem temor. Judas chama os tais como são nuvens sem águas. Ele diz que também são árvores mortas que não produzem frutos. Esses falsos ensinadores, estes falsos ensinos, E também ele aponta que são duas vezes mortos. Não são enraizados em Cristo. Ou seja, são desregados, não estão ligados à videira. Não estão ligados a Cristo, não produzem fruto. Judas continua a apontar a denúncia desses falsos ensino, desses falsos ensinadores que entraram no meio do povo. E também diz que os pais herépicos, os hereses, são ondas impetuosas do mar, espumam em as suas abominações, são estrelas errantes para as quais eternamente está reservada a negrura das trevas. Judas aponta para a condenação, para o juízo daquele que abraça o caminho de Caim, daquele que abraça o caminho de Balaão, daquele que abraça o caminho de Coré. Ele vai buscar aos pais, vão ser julgados também, vão comparecer, serão conservados no grande juízo final. Então, Judas mostra que a existência destes pais herépicos, que são estrelas errantes, é sem alvo, é sem utilidade, a qual terminará em um eterno sofrimento, em um juízo, no remete na nossa ideia, no nosso contexto atual. Será que porventura no nosso seio, no nosso meio, não tem vindo poluições de ensino? Não tem vindo ensinamento? Porventura, será que não tem alguém que está abraçando este caminho de Caim, este caminho de Coré, este caminho de Balaão? Porém, se não há ninguém, o aviso de Judas é, então, irmãos, continuem a batalhar pela fé. Continuem a batalhar pela fé. E Judas ainda fala, irmãos, descreve o caráter de três maneiras destes três homens, destes homens hereges. Judas escreve a personalidade, o ser destes homens, de três maneiras. No versículo 14, 15 a 16, até 17, diz assim: e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as suas duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. 16. Judas denuncia os tais hereges, os tais falsos no corpo de Cristo. Os pais que vivem uma fé fingida. Os tais que não têm um coração em Cristo. Os pais que não têm uma boa consciência em Cristo. Olha o versículo 16. Judas chama estes como: estes são murmuradores. São queixosos. Ou resmungadores. São sensuais. Ou andam segundo as suas concupiscências, cuja sua boca diz palavras arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, cujo único guia deles é a paixão da carne, é a satisfação da carne. É que Paulo começa a falar lá em Colossenses 2, dizendo que até parece ter disciplina para a carne, até parece ter forma de disciplina do corpo, mas são coisas de valor algum, porque tem rendimento do mundo, porque está inclinado na carne. E Paulo diz lá em Colossenses: olha, apenas isso é para a satisfação da carne. E nós fomos vivificados em Cristo. Então o nosso viver é Cristo. Paulo fala que não vos submetais a várias ordenanças, e não toqueis, e não andeis segundo aquilo, segundo a isto. Então, para chamar a atenção, Judas estava preocupado. Lá no versículo 5, dizer: irmãos, escrevo-vos para que vocês continuem a batalhar pela fé. Espia a guerra que Cristo nos convida a todos nós. E Paulo apresenta lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 7, dizendo: portanto, eu combati um bom combate, guardei a fé e acabei a minha carreira. Está proposta a coroa da vida. Então, esse é o contexto, irmãos, de Judas, versículo 3 a 17, que ele aponta a todos aqueles que são falsos, que expõem dentro do corpo de Cristo, a todos aqueles que andam em falsidade de ensino, falsidade de vidas, a todos aqueles que levam uma fé fingida em vários encontros que lá tem homens piedosos, homens justos, homens santos, homens conservados em Cristo, que são guardados em Deus Pai. Ele chama essa atenção. E nós, como irmãos, a nossa exortação é que vamos continuar a batalhar pela fé, a qual Paulo fala em 1 Timóteo 1:5. O fim do mandamento é o amor de um puro coração e de uma fé não fingida e de uma boa consciência. Então, esta fé que Cristo nos chama, a pureza do nosso coração, que o nosso coração continue a queimar Cristo, que nossos encontros continuem a queimar Cristo, que a nossa vida seja uma vida de substância em Cristo, que esteja pautada em Cristo Jesus. E no versículo 18 a 19, então Judas começa já, irmãos, a exortar para os cristãos, para os que são santificados em Cristo, para os que são conservados em Cristo. Judas começa a exortar para a comunidade de forma agressiva, do versículo 17, 18 em diante, que diz: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas concupiscências. Estes são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito. E Paulo faz menção em Romanos capítulo 8, versículo 6 em diante, dizendo que, 5 em diante, dizendo que os que se inclinam à carne não podem agradar a Deus, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. E Paulo diz que todo aquele que não tem o Espírito de Deus, esse pau não é dele. Esse pau não é de Cristo Jesus. Então Judas começa a alertar para os irmãos, aqui no versículo 18, 19, dizendo: no 19, 20: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito. Isso nos faz menção em nós viajarmos para Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Paulo adverte aos irmãos sobre a santíssima fé, uma fé santa, uma fé justa, uma fé honesta, até mesmo debaixo do peito, até mesmo com os pais, com os irmãos, até mesmo com aqueles que estão próximo de nós, como distante de nós. Então Judas aponta para os irmãos nesse sentido, irmãos. No versículo 19, Judas continua a acusação contra os falsos mestres em dois grupos. Ele chama primeiro que os pais são divisivos, ou seja, causam divisões. Segundo, que os pais são sensuais, ou não têm o Espírito de Deus. E Judas não para por ali. Ele diz assim, versículo 21, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha o versículo 22. E apiedai-vos de alguns. Judas manda que os irmãos tenham piedade, tenham misericórdia, como no versículo 12 ele falou. Que a misericórdia, que a paz, que o amor seja multiplicado. Olha, procurem apiedar-se deles. E interessante neste versículo, irmãos, é dizer que esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E salvai-vos alguns com temor, arrebatando-os do fogo, obeando a pé a túnica manchada da carne. Pão. Irmão, Judá continua a ler pá aos leitores, irmãos, a pureza da vida, a pureza em Cristo Jesus. Do versículo 20 ao versículo 23, ao versículo 22, 20 a 22, que Judá lerpa para a pureza dos corações dos irmãos. Irmãos, continuem a batalhar pela fé. Irmãos, continuem a combater a boa milícia na fé. Porque os pais, no qual nós citamos lá nos versículos anteriores, são falsos mestres. E estes causam divisões sensuais e não têm o Espírito de Deus. Então, no versículo 23, irmãos, o texto grego para este versículo é de difícil interpretação. Porém, no versículo 22, podemos encontrar bases para a interpretação deste mesmo versículo 23. Que diz, e salvai-vos alguns, como temor, arrebatando-os do fogo, odiando a pé a túnica manchada da carne. A expressão a túnica manchada da carne é, para o texto, para o versículo 25, encontramos apenas uma base a um verbo, ao verbo, a expressão que é oleo, que interpretado é socorrer, que é mostrar compaixão para os pais que precisam de serem salvos deste mundo pecaminoso que eles abraçaram. Que é mostrar a compaixão, socorrer. E o versículo 24 a 25, que diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória, a majestade, o domínio e o poder, agora e para todo sempre. E amém. Pão Judas faz menção das bênçãos de Deus para aqueles que estão conservados em Deus Pai, para as mulheres que estão conservadas em Deus Pai, para os homens que estão conservados em Deus Pai. E Filipenses 1, versículo 5, diz a palavra que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar em Cristo. E Judas faz menção aqui que ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Faz menção daquele versículo em 1 Coríntios 13, que quando Paulo fala que, olha, quando eu era menino, pensava como menino, eu discorria como menino, eu agia como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque Paulo começou a batalhar pela fé, olhando nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. E Paulo faz menção que em parte nós o conhecemos, mas o veremos face a face. É isto que Judas passa para aqui, que o mesmo Deus nos apresentará irrepreensível com alegria perante a sua glória. Aqueles que são chamados, santificados pela fé, aqueles que são conservados em Cristo por Deus Pai. É esse que Cristo estará guardando para não tropeçarem e apresentá-los a irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, diante deste único Deus, Salvador nosso, Jesus Cristo. Ele há de aperfeiçoar a obra da santificação, a obra da glorificação completa nos crentes, completa naqueles que são conservados neles. Então, irmãos, esta é a exortação de Judas para os irmãos a batalharem pela fé. Se porventura alguém que desfaleceu na fé, nesta tarde, convite perfeito a vir batalhar pela fé, a voltar aos pés de Cristo, a voltar naquela fé sem fingimento, a voltar naquele primeiro amor. Isso nos faz menção de uma base bíblica, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 12, quando Cristo aproxima diante da igreja de Éfeso, quando Cristo começa a dizer que, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua paciência, eu conheço o teu trabalho. Éfeso, você trabalhou para mim. Éfeso, eu conheço. Provaste para ti aqueles que se dizem ser falsos. Provaste para ti aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são. Mas Éfeso, eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Bom, era essa visão, irmãos, que estava acontecendo lá em Judas, versículo 1, a 17, que ele apresenta, dos tais que por terem aceitado a Cristo, a fé em Cristo, ou a graça, começaram a perverter a graça em libertinagem. A graça, como os santos compreendem nas Escrituras, não nos dá poder ou liberdade para vivermos no pecado, para vivermos no engano, mas antes a graça nos liberta do poder do pecado. Esses homens estavam igual ao homem de Romanos 7, o carnal, os ímpios. Então, Judas alerta os irmãos a se conservarem, a batalharem por esta fé. Já imaginou Cristo chegar para o seu coração, para a sua vida, e dizer, olha, eu conheço os teus encontros, eu conheço as tuas partilhas, eu conheço a tua vida. Filho, eu conheço, tudo bem, você prova, você conhece a minha palavra, você conhece o meu nome, você conhece a minha vontade, nas Escrituras revelada. Mas tenho, porém, contra ti, você que deixou o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste os caminhos da batalha da fé. Pão, Cristo nos chama a intensificarmos o nosso combate pela fé, a batalharmos pela fé, a sermos piedosos. E Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, no seu versículo 22 em diante, Timóteo, procura andar com homens piedosos, procura andar com homens honestos, que dê um coração puro, adora a Deus e Pai, um coração irrepreensível. E note, irmãos, que Judas, nesta carta, ele não sabe menosprezar os pais heréticos. Ele fala que apiedai-vos dos pais. E se possível for, arrebatem alguns do fogo. Claro, aqueles que vão crer. Resgatem os tais, irmãos. Quantos de nós conhecemos encontros que nós frequentamos, lares que nós frequentamos, casa que nós acabamos por frequentar? Conhecemos templos que nós pisamos, ou fora de templos, em qualquer área que nós vamos. Temos um irmão que está abraçando o caminho de Caim. temos uma irmã que está abraçando o caminho de Corá, o caminho de Balão, o caminho da rebelião. Temos a oportunidade para não nos apiedar deles. Claro, se crer, será salvo. Se não crer, não será salvo. Pão Judas não exclui os pais, que eles podem vir ser salvos se crerem em Cristo Jesus pela fé. Então, irmãos, essa era a mensagem que nós queríamos compartilhar no nome de Cristo Jesus.
Amém. Amém.